Fica Legal, com o neurologista Ricardo Teixeira.
Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, ouvinte, bom dia, Carol.
Oi, doutor Ricardo, bom dia.
Bom dia.
Doutor Ricardo Teixeira, mais uma vez analisando esse universo das redes sociais. E de acordo com os estudos e análises, se a pessoa for autêntica nas redes sociais, ela tem mais chances de ser feliz?
Isso aí, Bruno. Eu acho que a autenticidade é um grande segredo da vida, né? A gente conversou não faz muito tempo aqui da questão do humor na vida de um jornalista, na vida de um médico e outras profissões, né, que espera-se uma seriedade. E, claro, a gente não precisa deixar de ser sério quando a gente faz uma piada num momento adequado, mas eu acho que você tem que ser autêntico, né? Aquilo que você pensa a forma como você pensa, de uma forma orquestrada e com bom senso, você saber a hora de brincar, a hora que não é para brincar, né? Então a autenticidade, ela vem um pouco sobre essa forma de se expressar, mas o conteúdo que se expressa também. O que esse grupo analisou agora, dentro desse universo das redes sociais, especificamente o Facebook, você comparar o perfil psicológico de uma pessoa, se ela é extrovertida ou introvertida, fizeram um questionário para mais de 10 mil usuários. E realmente as pessoas que tinham as postagens, né, publicavam coisas que eram mais compatíveis com o perfil psicológico delas, que elas mesmas se auto enxergavam, né, a si próprias, então elas tinham um grau de satisfação com a vida maior. Então eu coloquei o exemplo de um personagem, Maria, que ela se responde ao questionário de personalidade, que ela é uma pessoa mais introvertida. Então, se as postagens dela, por análise computacional, inclusive, tem mais a ver com livros, com jogos de computador, coisas mais introspectivas, ela teria um grau de autenticidade alto. Já a mesma Maria, que se julga introspectiva, se nas publicações dela aparecem viagens incríveis com milhões de amigos e festas e etc., isso pode ser uma forma de auto-idealização daquilo que ela julga que seria popular, que seria bem-vindo dentro da comunidade, que as pessoas estariam enxergando a Maria como um modelo desejável, de certa forma. Então, é mais comum você ter esse protótipo social, bem-sucedido, etc., ser bem visto numa rede social do que a pessoa que está deprimida, que fala só das coisas internas dela, etc. e tal. Mas tem exceções, né? Eu vi um filme não faz muito tempo, que era uma adolescente, o filme fez muito sucesso e que ela, acho que na rede do Instagram, ela começou a compartilhar as dificuldades da vida dela e viralizou, né? Virou um monstro, assim, a quantidade de seguidores e pessoas que discutiam, puxa, eu também sofro disso, etc. e tal. Mas eu acho que a maior parte das redes sociais pensa numa vida mais compatível com os extrovertidos do que os introvertidos, sabe? Então, esse grau de autenticidade é realmente quando ele era alto, ou seja, aquilo que você refere, o jeito que você pensa que você é, e com a ser mais compatível com as coisas que você publica, você realmente teve um resultado positivo na satisfação no dia a dia que essas pessoas foram acompanhadas. Aí vem a velha pergunta do Tostines lá, né? É fresquinho, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? É uma propaganda antiga para os mais jovens que estão nos ouvindo.
É da minha época.
De um biscoito. E na verdade, eles pegaram uma população também e acompanharam essas pessoas de uma forma longitudinal, falando, olha, metade de vocês vão publicar coisas que vocês acham que é totalmente compatível com a vida de vocês, o jeito que vocês se enxergam. E essa outra metade aqui, vocês vão publicar aquilo que vocês imaginam que os outros iriam gostar. Então, depois de um tempo, algumas semanas, foi visto que essas pessoas mais autênticas, que do grupo que foi instruído a ser mais autêntico, realmente tiveram mais satisfação com a vida, né? Então, essa história de redes sociais, a gente discutiu, eu acho que várias vezes aqui, em diversos aspectos, mas ainda tem mil perguntas, sabe, Bruno? Mas uma coisa que já é, de certa forma, bem conhecido, eu acho, por estudos longitudinais, de saber não só tirar uma fotografia do que está acontecendo, mas acompanhar um filme do que está acontecendo na medida que se passam semanas. As pessoas, o excesso é uma coisa que já se conhece. O excesso de redes sociais faz as pessoas realmente não se sentirem tão bem quanto ao uso moderado das redes sociais. Outra coisa que já se sabe também é que quando você observa, você é só um observador dessas redes sociais e pouco interage, você tem resultados mais negativos do que quando você atua, você publica, você realmente se expressa, né? Mesmo talvez que não seja tão autêntico assim. Então, a vida de um voyeur não é tão inocente assim no Facebook e etc e tal, sabe? Então, é um pedaço grande da nossa vida. 80% da população tem acesso a alguma rede social dessa, e a gente tem que ir aprendendo a tirar o que tem de melhor disso, né? Porque tem coisas interessantes, sem dúvida nenhuma, tem coisas importantes das relações humanas, especialmente nessa época de pandemia, né?
Agora é também, doutor Ricardo Teixeira, ninguém consegue viver na mentira pela vida toda, né? Então, se você mantiver uma vida artificial nas redes sociais, uma hora isso cansa. E eu não sei se é isso que acabou sendo analisado nesses estudos, nessas análises, mas ser autêntico é mais fácil. Porque você não precisa ficar inventando coisa, se esforçando para ser uma coisa que você não é.
Oh, mas é tanta coisa que a gente vê, né, Bruno? Tem gente que aluga um avião no solo para falar que está andando de jatinho. Né? Tanta coisa que você já viu, que você percebe. E tem coisas menos extremas, sabe? É o pôr do sol perfeito naquela viagem para um lugar extremamente exótico, que o pôr do sol passa a ser o menor dos produtos, e sim o lugar em si. E nessa pandemia é curioso que as pessoas deram uma acalmada nisso, né? Eu acho que parece que passou a pegar mal você difundir a quantidade de eventos que você está participando, e claro que estão participando de menos eventos, de encontros, mas eu acho que teve uma certa censura, uma autocensura nisso. Mas a impressão que me dá, que eu sou um observador muito interessado nas redes sociais. Eu acho um modelo muito interessante para entender a nossa sociedade, como a gente está lidando com os problemas. E a sensação que, no segundo semestre do ano passado para cá, as coisas estão se afrouxando mais, sabe? No primeiro semestre a gente teve uma certa restrição, e de um tempo para cá ninguém tem mais vergonha de botar uma foto na praia, no Rio de Janeiro, cheio de gente do lado. E isso começou a ficar, de certa forma, mais solto. Você tem essa impressão também?
Sim, sim. O pessoal voltou a viajar mais, e mesmo em locais aglomerados, perdeu-se o pudor de silenciar o perfil dessas pessoas que não estavam nem aí para a pandemia. Então, tinha muita gente, colegas, amigos, enfim, que mesmo com a pandemia bombando, continuava viajando, continuava frequentando os locais, e aquilo me fazia mal de ver a pessoa com tanta indiferença em relação a tudo que estava acontecendo, e até com uma falta de empatia, né? E eu olhava para a minha situação, caramba, estou aqui preso, e todas as pessoas que eu gosto, me privando do contato das pessoas que eu gosto, e tá esse povão aí dessa forma. Então eu ia lá e silenciava o perfil, para não ver mesmo. Aí eu até pensei, quando passar a pandemia eu volto a olhar o que essa pessoa posta, porque isso estava me fazendo mal. E foi muito bom, viu? Não estou sentindo falta, não.
Eu continuo aberto para ter um termômetro. Eu não tenho, confesso que eu não tenho muito sofrimento, talvez por um viés de não, porque eu estou acima de tudo e de todos, de jeito nenhum. Eu sou um mortal humano, com minhas dificuldades, minhas fraquezas, do mesmo jeito. Mas eu gosto de entender a temperatura que a nossa sociedade está vivendo, né? Então, continuo tendo esse panorama da floresta olhando de cima, assim, poderíamos dizer. Mas, enfim, o fato é que você falou que a questão da autenticidade, ninguém aguenta viver muito tempo nessa super estimativa do que está vivendo, né? Essa auto-idealização daquilo que os outros gostariam que você mostrasse. Olha, eu acho que isso é muito frequente, Bruno. É muito frequente. É muito. A minha impressão é que isso é um comportamento que as redes sociais, de certa forma, ela é perversa com isso. Elas te seduzem para você ter essa voz de inflacionada daquilo que você está fazendo. Então você se vende caro. Essa é a impressão que eu tenho. Muitas, assim, lógico que tem pessoas e pessoas, mas a sensação é que é um fenômeno muito comum, de se vender caro. Você aparece como um produto que é um Chevetinho 78 com cara de Lamborghini.
Doutor Ricardo Teixeira, meu caro, muito obrigado pela participação. Uma ótima quarta-feira de cinzas e até mais.
Até a semana que vem. Um abraço a todos.
11 horas e 59 minutos.